Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Rui Machado, farmacêutico pela Universidade Federal de Alagoas, com mestrado e doutorado em Ciência Química e Biotecnologia e pós-doutorado em Fisiologia Neuronal. O Dr. Rui Machado é professor de análise, controle e tratamento de água e também de química medicinal do curso de farmácia da Universidade Federal de Alagoas. É ainda membro das comissões de ensino do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Nós vamos falar sobre o consumo de medicamentos no Brasil após a resolução RDC 44 de 26 de outubro de 2010 da Anvisa. Boa tarde, Dr. Rui Machado.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Da mesma forma, é sempre bom contribuir para a classe farmacêutica e os profissionais de saúde e população de modo geral.
Doutor Rui, qual é o cenário do consumo de antibióticos no Brasil quase 8 anos depois de ter entrado em vigor a resolução RDC 44 de 26 de outubro de 2010 na Anvisa, que condiciona, né, a compra desses medicamentos à apresentação da receita, né? Como está o consumo depois dessa resolução? E essa resolução impactou na realidade, da resistência microbiana a ponto de reduzi-la e diminuiu o consumo desses medicamentos, doutor? São três então, perguntas aí para o senhor.
vamos lá para o parto, né, como diz a história. Na realidade, a RDC 44, ela foi criada com o intuito de reduzir essa automedicação e a resistência bacteriana, né? Então, a gente tem uns estudos, por exemplo, feitos com mais de 2.000 drogarias lá em São Paulo, que verificam que houve uma queda no consumo de antibióticos para trato respiratório. Já em 2011, tem outra pesquisa feita pelo IMS Health, que verificou que teve um acréscimo de 4,8% depois da RDC 44. Então, os especialistas acreditam que esse aumento, por exemplo, detectado em 2011, e de lá para cá também, esse aumento tem sido devido ao crescimento do mercado farmacêutico e a melhoria mesmo na economia do país. Então, se a gente tem uma melhor economia, a população tem um maior acesso aos planos de saúde, né, consequentemente aos médicos, e aí tem uma orientação, né, mais precisa com relação a esse antibiótico. Então, lembrando que essa questão, né, da resistência bacteriana, ela está bem associada aí a fatores dentre eles, né, a má prescrição é um deles, onde a gente tem um médico precisando verificar esse tempo desnecessariamente prolongado. Além de múltiplos fármacos, está passando para o paciente um fármaco de amplo espectro, né, antimicrobiano, quando ele podia estar colocando para esse paciente de um menor espectro. E aí entra a figura também do farmacêutico, enfim, tem que ter essa figura do farmacêutico multidisciplinar, mas figura do médico e farmacêutico está sempre se atualizando, né? A gente vê o Conselho Federal de Farmácia na sua resolução 542, e de 2011, né, logo depois da RDC 44, e ele dispõe sobre as atribuições de farmacêutico no momento da dispensação e controle desses antimicrobianos. Então, a gente sabe que quando o paciente chega na drogaria, são duas receitas, né, uma receita, na realidade, simples, onde a primeira vez fica retida na drogaria, ou farmácia, estabelecimento, e o farmacêutico tem que dar entrada semanalmente lá no SNGPC, através da estruturação eletrônica. Então, tem um controle realmente mais efetivo hoje quanto a essa liberação e esse consumo de medicamentos, ainda bem.
Está havendo um controle, só que de alguma forma também foi verificado, né, através de pesquisa, que tem aumentado o número de pessoas que estão consumindo sem a receita. Isso como o senhor falou, porque a economia está melhorando, as pessoas estão tendo mais acesso aos médicos, mas muitos não procuram a receita, não é isso?
Isso, a gente tem que ter muito cuidado quando for comprar, exigir realmente que seja carimbada a receita, com a quantidade de caixas que realmente estão sendo dispensadas, para que não fique aí a receita lá, de repente a pessoa só utilizou uma, e aí fica o crédito lá, de repente, no estabelecimento, crédito entre aspas, daquela receita que o médico de repente passou 3 caixas. E aí a pessoa não levou e fica lá e o comércio fica nesse sentido, livre nesse sentido, né? Quando não, então o aconselhamento que a gente dá é toda pessoa que for na drogaria ou farmácia exigir realmente que seja carimbada com a quantidade, né, que o médico e seguir o tratamento que o médico orientou.
Agora, em relação às bactérias adquirindo resistência aos antibióticos, doutor, é por falta justamente de orientação, de tomar o remédio da forma correta, por quê que as bactérias adquirem essa resistência aos antibióticos?
Na realidade, a pessoa que está diante do tratamento antibacteriano, ela tem que seguir realmente o tratamento, né, de forma eficaz, para que ele seja bem eficaz. A própria bactéria, ela, se você não segue o tratamento adequado, ela tem os mecanismos dela de resistência bacteriana, né? Seja através de uma alteração na permeabilidade da membrana, ou às vezes você tem também o bombeamento ativo desse antibiótico para fora da bactéria, então não fica aquela quantidade, aquela concentração adequada, não consegue atingir a bactéria. Uma alteração no local de ação, uma produção de enzima, por exemplo, também de antibióticos. Nós temos as enzimas, são as beta-lactamases, temos antibióticos como a amoxicilina, que é bem comum. Então, se de repente você tem medicamentos dessa classe, que são da penicilina, que são sensíveis a essas enzimas, a própria bactéria já quebra a estrutura química, né? Por exemplo, nesse caso, o anel beta-lactâmico, e aí com a quebra dessa estrutura química, o antibiótico não tem efeito nenhum. E aí começa, né, justamente o mau uso desses antibióticos na dose, tanto dose como tempo, né, correto de tratamento. Se o paciente não adere ao tratamento corretamente, pode ter essa resistência bacteriana advindo desses e outros mecanismos aí bacterianos.
Muitas vezes o paciente ele está até tomando a medicação, mas não exatamente como o médico mandou. Essa diferença de horário, então tomar a quantidade certa, não tomar no horário certo, tudo isso faz diferença, né, doutor?
Faz, exato, porque se você não toma, o que acontece? O medicamento está sempre prescrito naquela quantidade, naquela hora e tantas horas. Então, quando o paciente está diante ali, duas situações aqui de colocar, o paciente está ali, começa a tomar, ele começa com aquele medicamento a diminuir aquela população de bactérias menos resistentes. E aí, o problema está aí, quando você diminui essa população de bactérias, o paciente já começa a ter uma melhora nos sintomas. E às vezes abandona o tratamento, tem que ter muito cuidado. E a forma errada, né, até vou colocar uma situação, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar no interior e uma pessoa lá me pediu, naquela época não tinha essa questão de retenção de receita, enfim, era vendido de forma livre, e aí pedi uma tetraciclina. E aí, o senhor vai tomar como? Eu não vou tomar não, o que é que eu vou fazer? E a pessoa, o idoso, naquela época, triturou e colocou o próprio comprimido no pé. Nossa. E aquilo dali eu disse, meu Deus, toda a minha farmacologia, todo o meu ensinamento de faculdade, de universidade, foi para de água abaixo. Mas ele conseguiu, fez o tratamento dele lá, depois ele voltou, mostrando que tinha melhorado, mas o uso errado também da população, principalmente no interior, desses medicamentos, ainda é um fator muito preponderante com relação a essa questão da resistência.
Aí, doutor, vocês são obrigados, né, a procurar novos medicamentos para combater aquela bactéria que já não está mais ligando para aquele determinado antibiótico. Vocês são obrigados a pesquisar e criar um novo antibiótico nesse caso, né, doutor?
Com certeza. E para essa questão de pesquisa, aí a gente conta com uma equipe multidisciplinar, aí vai desde o farmacêutico ou químico, normalmente a gente no laboratório, na bancada, através de análises computacionais, a gente verifica que para aquela determinada bactéria, depois de estudar a fisiologia, enfim, verifica que é preciso colocar determinados grupamentos farmacofóricos, enfim, e sintetizar aquela substância, nova substância, e aí colocar para teste biológico, aí conta com médico, biólogo e outros profissionais, sempre tendo em vista esse aprimoramento da estrutura química das moléculas já existentes ou novas, realmente. Então, sempre a gente está em busca. E conta sempre com essa equipe multidisciplinar.
Agora, doutor, Tem também outro problema que é a interação de remédios, né? Você está tomando um antibiótico, aí de repente você está com um problema, um outro médico passa um outro remédio, você toma esse outro remédio sem avisar que já está tomando antibiótico. Isso pode alterar também, né, o resultado do medicamento?
Na realidade, aí, com relação às interações, né? Quando você fala de interações, é bem complexo isso. E aí, quando você fala de interações, você tem interações com alimentos, né? Interações com outros medicamentos. É sempre bom realmente contar, né? Na hora da anamnese, lá, na consulta médica, o paciente realmente relatar tudo direitinho o que é que ele está sentindo, está tomando. Porque o que acontece? Existe penicilina lá, por exemplo. E com certeza com alimentos elas estão diminuídas, a questão da absorção é diminuída, com exceção basicamente da amoxicilina. Então tem que evitar a tetraciclina, que é uma coisa que até citei nesse exercício 1, tem que ter muito cuidado, né, com tetraciclina quando você está tomando com alimento, por exemplo, você tem uma redução de 50% em média. Já quando você está tomando com leite, você tem uma redução mais ou menos de 60%, veja só. E se você bota para um suplemento mineral, chega a 80%. Então, você praticamente está tomando, está conseguindo absorver nada. Você está tomando medicamento, mas não está adiantando de muita coisa, porque não está chegando na concentração adequada. A mesma, tudo isso é orientação que o farmacêutico e o médico ele pode dar no consultório.
Ah,
Mesma
isso que eu ia
coisa.
lhe falar. Isso aí é questão de orientação, né, doutor?
Exatamente. Eritromicina também, por exemplo, você tem a sol, a estolar, esterato, uma você pode estar dentro das refeições. Que é o estolato, já estearato, você tem que estar longe. E esses medicamentos também, né, eu falei só com interação de alimentos, mas tem as interações também de eles mesmos, né? Onde você tem um somativo de atividade, você, um efeito benéfico, quando você junta dois antibióticos, por exemplo, uma supra com a trimetoprima, né? Com um antagonismo, alguma coisa ruim que não se deve juntar, quando você pega uma penicilina com o macrolídio, então com a sulfa. Então, tudo isso é realmente orientação. Tem que buscar realmente a orientação do médico e do farmacêutico para poder verificar e diminuir essa incidência de resistência bacteriana, porque a gente está chegando a determinado ponto que o SUS, por exemplo, está aqui mesmo em Alagoas, em todo o Brasil, de gripe. Quer dizer, os micro-organismos, no modo geral, não só as bactérias, estão cada vez mais resistentes e os antibióticos aí para as bactérias estão ficando realmente, entre aspas, obsoletos.
Agora, doutor, muitas vezes a pessoa chega ao médico e a pessoa, o paciente, não tem aquele conhecimento, não vai fazer as perguntas. Seria coisa que o médico deveria fazer. Mas muitas vezes as consultas hoje são tão rápidas, né? Tanto paciente, e eles não dão aquela orientação adequada. Aí é o caso da pessoa, do paciente procurar o farmacêutico que pedir essas orientações?
Com certeza, farmacêutico profissional que com certeza vai dar toda a instrução, auxiliar na boa conduta aí que o médico passou. A gente sabe da correria do dia a dia, não é fácil, mas enfim, para tentar suprimir essa carência que teve lá na consulta médica em relação à orientação do medicamento, o farmacêutico pode orientar de maneira adequada o uso desse medicamento para poder se ter É um tratamento eficaz e o paciente voltar a ter saúde.
Agora, voltando lá à nossa primeira pergunta, doutor, responda assim, de uma forma geral, né? Mudou o comportamento do consumidor em relação aos medicamentos depois aí da resolução? Melhorou muito, melhorou mais ou menos? Como é que ficou?
Eu diria que melhorou, porque uma vez que proíbe, né, as pessoas são obrigadas realmente a procurar um profissional de saúde. Elas não estarem se automedicando, não é só com antibióticos, qualquer outro medicamento, você tem que ter uma orientação médica, uma orientação farmacêutica, né, para poder você não ter problemas. Tudo é questão de seguir as orientações, na dose e no tempo correto de tratamento.
Tá certo, doutor Rui Machado. Então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Com certeza vamos conversar outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Tá bem, estou à disposição aqui no Conselho Federal, sempre dando essa contribuição para a nossa classe e para a sociedade.